Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online e sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos Bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus Bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar holdando e não vender suas preciosas moedinhas. Vivo. E aí, Leta? Tudo bem?
E aí? Tudo certo, e você?
Tudo certo também, cara. Que bom, hein? A gente queria, se alguém estiver ouvindo aí, queria saber se o áudio tá bom, se tá com algum problema, porque hoje eu tive que dar uma improvisada aqui, não tava com tudo que eu precisava. Então dei um feedback aí. Mas, cara, e aí? 3 semanas sem botecão aí, meu?
É, porque dá azar fazer toda semana um bagulho semanal, né? É bom dar um susto assim pra galera ficar esperta.
Também acho, pô. É isso. Tem que ficar, às vezes não pode dar tudo de mão beijada, né?
É, então. É, assim a gente estimula o outro pessoal que cria conteúdo a criar também, né? Eles ficam com saudades, pensam, porra, vou fazer o mesmo porque o pessoal não tá fazendo por mim. É aquela história de ensinar a pescar, sabe?
Boa. E aí, algum esporte? Tem acompanhado alguma coisa aí? Boa na televisão, a gente tá sem basquete ainda, né? Que você gosta, que é o que você mais acompanha.
Cara, eu tô carente, porque acabou o basquete, acabou o surf, teve o surf, né? Teve um dia que teve o final do Campeonato Mundial de Surf, que foi legal, mas daí acabou. Então agora tá uma época bem bad, assim, tipo, não tem nada.
Não tem nada, né? Eu ligo na TV pra assistir um esporte, não tem nada. Também fico nesse
Mas
drama.
eu acho que o lado bom é que tá voltando, saindo o inverno, então, tipo, tá ficando claro mais cedo, não tá mais tão friozinho escroto, daí pedalar é mais legal. Então tô pedalando mais do que tava, sei lá, em agosto, por exemplo, até, sei lá, começo de setembro tava bem bad pedalar. Agora tá melhor.
Você tem pedalado bastante, né?
Pô, eu meti o primeiro pedal acima de 100 km da minha vida, foi bem legal.
Pô, que
E na
incrível.
verdade foi fácil, assim, parecia que ia ser bem mais quando você ouve assim, caralho, 100 km, mas foi tipo mó suave, assim, só uma subida que foi a subida de Mairiporã até o alto da Serra da Canastra, lá pela Fernão Dias. Ela judia, assim, ela judia, mas porra, depois a descida compensa, assim, aquele finalzinho da Fernão Dias é maravilhoso.
Pô, que da hora, cara. Você começou a pedalar esse ano ou já vinha, já faz isso há um tempo?
Eu pedalo desde moleque, quer dizer, eu ando de bike desde moleque, tá ligado? Mas é sempre pra ir pra casa dos amigos, sempre pra ir tomar cerveja, sempre, sei lá, ia pra USP, voltava pra USP, mas sempre foi tipo, sabe, modo de transporte, nunca foi, ah, vamos pedalar. Daí esse ano, tipo, dois amigos meus e eu, a gente começou a pedalar meio como, em vez de fazer um happy hour quinta-feira, 6, 7 da noite, a gente, sei lá, pedala terça ou pedala quinta, das 6h30, 7 da manhã até umas 8h30, 9, sabe? Um negócio assim. E aí é
Sei.
da hora. Você vai, tipo, não é o pedal que você vai focado e pedala o mais rápido possível, mas você vai trocando ideia, assim. É mó, não sei, puta hábito que foi gostoso esse ano, assim, ter adquirido, assim.
Da hora, da hora.
E assim, antes, sinceramente, eu via se alguém tivesse pedalado 30 km, eu achava que essa pessoa tava maluca, assim. 50 km, você ia parecer, puta, esse cara tá louco, imagina. Só que é um negócio que é tão eficiente energeticamente que você nem cansa, assim. É tipo, sabe, um esporte. É diferente que se a gente for jogar bola hoje, que a gente já tá velho barrigudo, tipo, daí amanhã ficar com puta dor muscular. Tipo, não rola
Sei,
isso, tá ligado?
sei.
É bom.
E é menos lesão também, né? Futebol
Não, exato,
é complicado.
exatamente. É um bagulho sem impacto, bagulho de suave, assim. Tipo, é só você tá ligeiro porque você tá em São Paulo, né? Então pedalar tem o seu fator de risco, sim, mas, porra,
Você disse ser
suave, assim.
assaltado, não, por causa de carro?
Ah, problema de carro, cara, problema de carro. Ser assaltado, velho, catch me if you can, na boa.
Mas você não
Assaltado
tem
de
medo de
bike
levar em sua bicicleta, alguma coisa assim?
é foda. Ah, primeiro eles precisam conseguir me pegar pra tentar levar minha bicicleta.
Ah, pô, cuidado, cara, toma cuidado. Já ouvi histórias aí de
Não,
roubarem
imagina.
bicicletas.
Cara, eu já ouvi um bagulho que é muito interessante, que assim, assaltante, ladrão em geral, eles querem que nem qualquer pessoa, que nem a água, e pelo caminho mais fácil. Então, assim, se você olhar sabe aqueles armários de colégio? Tem várias fileiras. Sempre são os armários que estão no alcance do braço que são assaltados, tudo mais. Isso se reflete também, assim, pô, querendo ou não, sei lá, tenho 90 quilos, 1,86 de altura, tudo mais. Pessoal, me deixa em paz, assim, eu nunca,
Sei.
sabe, morava lá atrás da USP, lá na Vila Indiana, o pessoal falava que era mó perigoso, assim, velho, andava à noite todo dia e nunca deu nada, assim, tá ligado?
Sim,
Tipo, obviamente, se alguém chegar com uma faca ou com uma arma, eu não, nem tentaria reagir, nem nada, mas,
sim.
tipo, não me escolheram e, sei lá, pra minha vida pareceu sempre segura por causa disso.
É a relação risco-recompensa, né?
Exato, exato. Tipo, você consegue assaltar alguém fraquinho, franzino de 1,70 de óculos, vai ser mais fácil. Você não, se é assaltante, você também quer se expor menos ao risco.
Boa, ele também faz um cálculo econômico do crime que ele tá para cometer, né?
É, então.
Mas é
Eu faria
verdade,
se
mas eu
fosse ele.
concordo 100%, concordo 100%. Acho que já pensei nisso, nesses termos. Em outras situações e enfim, é verdade. Mas legal, cara, que você tá pedalando bastante. Que bom. Você sempre posta, né? Pra quem acompanha o Letra no Twitter, ele sempre posta o proof of work do dia aí, com quantos quilômetros e tal, né?
Cara, inspirado no Get Up Stand Up. Ele fazia isso, tipo, hoje em dia ele tá meio longe do Twitter, mas ele sempre colocava uns posts assim de mais lifestyle e eu pensava, caralho, devia estar tá fazendo mais coisa, tá ligado? Tipo, eu tô aqui parado e devia estar tá fazendo mais coisa. Daí eu pensei, porra, começar a postar também, que aí estimula as outras pessoas também a se sentirem incomodadas e correr atrás. E aí, tipo, sei lá, o Capivara já quis pedalar comigo, a gente já pedalou uma vez ou outra. O Norbert já veio falar comigo que queria pedalar. O Berto falou que voltou a andar de bike, tá ligado? É um negócio que, sei lá, já recebi respostas que deu certo essa ideia de incentivar a galera. Então acho que é bom, assim, estimular o pessoal a não ficar pançudo, né?
Boa, boa. Boa, tá certo. É, eu tenho meus esportezinhos também. Eu vou na academia até, com alguma frequência, pelo menos uma vez por semana. E eu gosto de jogar tênis também.
Você joga o beach tênis ou só o tênis lá no Saibro?
Não, só o tênis, tênis. Beach tênis é para quem não sabe jogar tênis, eu acho.
Bota fé. E também para quem não quer ter lesão, né? O tipo, areia é muito mais fofinha
É mais
e
suave mesmo.
eu imagino, sei lá, tipo, mas o Saibro já é um pouco mais suave, mas jogar no cimento, assim, eu imagino que deve ser bem fácil lesionar também essas
Deve.
freadas que trava e aí o joelho vai, tá ligado? Eu imagino.
Sim. Não, com certeza. Tem que tomar cuidado. Até por isso que eu faço musculação, porque para dar uma ajuda no tênis mesmo.
Bota fé. Squash você joga também, não?
Não, não jogo. Só jogo tênis, cara.
Cara,
Mais nada.
squash pra mim sempre pareceu um esporte que deve ser bem legal, assim, eu nunca pratiquei na vida, mas, tipo, você vai lá e você fica brincando de paredão e de dar pancada na bolinha, tipo.
Deve ser gostoso, né?
É, então, solta toda, tipo, pá! Cara, não tem uma rede, não tem nada, assim, pra você tentar ser preciso, você só desce o cacete na bolinha.
Sim. E, porra, é isso, né, cara? Eu acho mais algum tema aí de aquecimento aí pra gente jogar a conversa fora. Ou vamos partir
Cara,
para os temas bitcoinheiros?
temas bitcoinheiros. Acho que eu quero começar falando meus parabéns, cara. Vi que você ganhou aquela uma bolsa, né? Um grand lá de criador de conteúdo da Grazer, chama?
Geyser, chama
Geyser, Geyser, isso.
Geyser.
Pô,
Legal,
parabéns,
né? O
cara. Pô,
projeto.
bem da hora, velho.
É, o projeto deles é bem interessante. Tipo, tem uns financiadores anônimos e um board que faz essa seleção de projetos. Nesse conselho aí, uma das pessoas que tá lá é o Lucas Ferreira. Por isso até que eu fiquei sabendo desse negócio, por causa dele. Mas tem também o Giacomo, o italiano lá, sabe?
Sim,
Esqueci o nome dele.
tóxicos favoritos.
É, Giacomo Zucco. É, quem mais? Crypto Graffiti, Brad Mills, Conor O'Kuz, Desiree Dickerson e Daniel Prince. Enfim, tem uma turma bem legal aí. O Lucas se envolveu com essa turma bem interessante. É, tem alguns financiadores anônimos que juntaram um dinheiro aí e eles fazem essa rodada. Bastante gente foi agraciada, vamos dizer assim. É, e tem vários tiers também dessas doações. E, enfim, bem legal. Quem tiver fazendo um projeto aí que envolva Bitcoin, pode ser um podcast, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um projeto de software open source. É, qualquer coisa que seja 100% Bitcoin aí e que você queira algum financiamento, dê uma olhada lá no site deles, é geyser.fund, então é geyser.fund, FUND. E, enfim, bacana, cara.
Pô, é bem bacana ver começar a ter uns fomento assim a pô, conteúdo, sabe? Não é só desenvolvimento, é um bagulho importante, mas também é um atestado de maturidade do ecossistema, né? Assim, você está patrocinando geração de conteúdo e não só da infraestrutura básica no Bitcoin Core. É do caralho, assim, a gente já está nesse estágio.
É legal, né? Bem legal. Vida longa esse negócio aí. É, eu já tinha visto fundos financiando, desenvolvedores, né? Isso acontece. Isso eu já tinha visto. É, tanto que também o Lucas também criou uma iniciativa dessa para desenvolvedores brasileiros.
A 21, né?
Isso. Mas para criador de conteúdo, acho que eu nunca tinha visto. Talvez tenha sido a primeira vez. Fiquei bem feliz, cara. Bem feliz. E você, como é que tá a vida no trabalho?
Cara, tá bem legal, tá. É trabalho, né? Continua sendo trabalho, continua tendo um chefe, continua o pessoal mandando em você, tipo, assim. Tem
Sei, sei.
muitas coisas do dia a dia, tá ligado? Tipo, por exemplo, eu tô ajudando a tocar a frente inteira de mídias sociais. Tipo, a Maria Fernanda, a mulher do Lorenzo Cria, eu valido, assim, eu reviso as copies, a gente tem uma designer que ajuda a montar a arte, e aí a gente publica LinkedIn, Instagram, Twitter. Isso é tipo um trabalho legal? Pô, é um trabalho legal. É um trabalho que acaba ocupando um tempo do dia a dia constante e tira o foco de outras coisas que eu também poderia estar fazendo. Sem dúvida, também rola isso, tá ligado? Daí a empresa quer fazer uma campanha de e-mail marketing. Eu que tô lá como redator, eu preciso escrever esses e-mails. Então, assim, tipo, a parte que eu gostaria de estar fazendo com mais tesão é a parte de pesquisa mesmo, sabe? Essa parte de, porra, a gente quer olhar o metano, vamos entender como fazer para pegar o esterco do porco, jogar no biodigestor para gerar o metano, qual quantidade de calor isso gera, de calor, sei lá, de caloria, de eletricidade no final, né? E quanto disso, sabe? Qual massa disso a gente vai precisar para ligar quantas vezes, sabe? Fazer toda essa parte de pesquisa, no fundo, o tesão intelectual para mim é mais nessa área, tá ligado? Mas é isso, pô. É, isso aí é reclamar muito de barriga cheia, então eu não faço isso. Tipo, eu tô minerando Fiat, podendo falar de Bitcoin na mineração de Fiat. É tipo um privilégio para poucos ainda. Então tá do caralho, assim, tipo. E é sempre com gente inteligente, gente boa, e se sempre aprendendo, tá ligado? Tipo, mesmo nesse mundo marketing, é um bagulho que eu tenho um grau de experiência, mas assim, muito menor do que um pessoal que está trabalhando comigo, com o meu chefe, daí o Vini também manja muito mais que eu da parte operacional, da parte de ferramentas, tá ligado? Então, tipo, ainda tá muito naquele momento que tudo é novo, tudo aprendizado e tudo é legal, tá ligado?
Sim.
E no seu trampo, como tá? Tá tudo suave?
Cara, tô animado que tem muita coisa para fazer, né, na Lightning. É um oceano azul e inexplorado, que ninguém sabe direito o que tem embaixo, mas tem muitas possibilidades.
infinitas possibilidades. Parece que
É.
cada semana eu ouço falar mais coisa.
Exato.
Você
Isso,
viu
cara,
a...
isso é muito legal, né? Porque às vezes você já acabou de lançar um produto legal e você já também já tá pensando em um outro que também pode ser um negócio assim revolucionário e que ninguém ainda fez e não existe ainda, não existe nenhum no mundo, não existe esse produto no mundo ainda e você tá lá, acabou de lançar um legal e agora já tá pensando nesse outro. Enfim, é bem interessante, cara.
Essa semana saiu um que eu não mexi, mas parece bem legal, que é da Bitcoin Beach, talvez, né? Que transforma Fiat em Bitcoin e permite uma usabilidade fácil. Você chegou a ver isso? Você chegou a testar ele?
Não, não cheguei não.
Poxa, então eu também não. Eu só
É.
vi pessoal, o Didi colocando no, lá no grupo do WhatsApp, o pessoal comentando no Twitter, mas eu, puta, tava tão corrido essa semana que eu nem tive tempo. Também estava querendo testar um outro negócio do FedMints que o Lorenzo também colocou no Twitter dele. Nem tive tempo, imagina assim.
É, mas
Você chegou a brincar?
essas coisas são, tem que fazer com calma, né, cara? Não tem como. É muita coisa acontecendo no ecossistema e não dá para também querer abraçar o mundo, né? Tem que ir fazendo aos poucos.
É, cara, eu vou te falar que essa semana. Tem algumas semanas que eu sou ingênuo e eu acabo tentando abraçar o mundo. Essa semana foi uma delas, assim, tipo, já tinha marcado, eu, tipo, eu fiquei umas 3 semanas sem produzir conteúdo, sei lá, podcast também no meu canal, né? E a gente ficou sem fazer o Botecoin, então, porque eu fiquei no Rio uma semana, duas, fiquei uma semana na praia, daí você vai perdendo. Aí quando vem a criatividade, eu resolvo marcar tudo de uma vez, tá ligado?
Sei.
Então, eu fiz um podcast, o Sessão de Hope, um teve 4 horas e 40 minutos
Eu
na terça.
vi isso. Puta
É,
maratona, meu.
então, é, dá pra ir pro São Paulo, assim, velho, se você tiver o pé um pouco mais pesado, tá ligado?
Caralho, você tá maluco, mas é.
Culpa dos convidados, velho, eles que são muito
Como que você
bons.
aguentou? Você pediu um. Pegou uma comida assim? Começou a comer na frente do
Não, eu comi
podcast?
antes, eu comi antes. Eu comi tipo
Caralho.
4h35 da tarde, daí você vai direto até as 10, 10h30, suave.
Caraca, meu. Eu não tenho esse
Cara, é que o
pique.
pessoal é muito bom, tá ligado? O Lawrence tem muita coisa para falar, o Koda tem muita coisa para falar, o Breno nem preciso te falar, né? O Breno, tipo, tava aqui quando era tudo mato, assim. Ele já trocou ideia com o Taleb, assim. Então, tipo, altos assuntos para trocar ideia com ele.
Da hora.
Então,
Bom,
da
então
segunda eu
confiram aí.
gravei.
É a última
Então, esse
sessão de Hopium, né?
é a
Saiu.
última sessão de Hopium. Daí
Boa.
teve segunda-feira, eu gravei um podcast de 2 horas no canal de um cara que faz um conteúdo mais topo de funil, tenta falar com os normies sobre mineração, do canal do Caio Garé.
E aí, como foi?
Pô, foi legal, assim, no fundo, eu tinha pensado uma pauta, assim, para explicar, fazendo um caminho lógico, etc. E deu tudo errado, na real, assim, porque o canal dele era muito mais topo de funil que eu tinha me preparado, então sabe, ele queria ele conduzir a conversa e fazer várias perguntas. O
Sei.
que tá certo, o que tá certo. O canal dele, ele que manja, ele que conhece o público dele. Só que aí, tipo, ou seja, deu tudo certo, sabe? A gente falou de todas as coisas legais e interessantes, só que eu pensei, puta, eu queria ter dado essa aula e não dei. Aí eu fiquei com uma sensação meio agridoce, sabe? Mas foi boa, eu acho que foi uma podcast bem. Sei lá, vários conceitos básicos assim sobre mineração, sobre mercado de energia, assim, que fui compartilhando tela, fui mostrando gráfico, sabe? Umas coisas assim, ficou bem didático, assim, acho que ficou legal.
Boa, da hora.
É, daí ontem eu gravei um bem legal, cara, um bem legal mesmo, com um cara que foi o culpado de tudo isso que está acontecendo aqui do meu lado. É o brother que me jogou no, na toca do coelho, assim, sabe? Quando eu tava no mundo de investimento de bolsa, ele também tava e ele foi o primeiro a falar do halving, investir em Bitcoin no nosso grupo de WhatsApp da época, tá ligado? O nosso querido grupo Bando de Burgueses Safados. Se algum dos burgueses estiverem escutando, um abraço. E, tipo, ele que falou o halving e sei lá o quê, daí eu comecei a estudar e, tipo, daí o resto é história. Mas aí ele também tem família no libanesa, né? Tipo, origem libanesa, pai libanês, tudo mais. Já
Sei.
foi algumas vezes ao longo da vida e acabou de passar um mês e voltar agora. Então, cara, E ele é um cara muito inteligente também, tá ligado?
Que
Formado em
incrível.
relações internacionais, especialização em política, sabe? Já fez estágio em embaixada, tipo, sabe? Um cara culto, assim, um cara que manja muito de história também, e, tipo, com interesse no Líbano e tendo visitado e conhecendo todo o contexto sociocultural, tudo o que aconteceu no Líbano no último século para acontecer o que aconteceu hoje em dia e nesse ano. Então a gente ficou, sei lá, tem um outro podcast de 2 horas e pouco só falando sobre, sei lá, acho que a primeira hora e meia a gente nem fala de Bitcoin, a gente fala só sobre todo o contexto do Líbano e, sei lá, como tentaram se reestruturar bem na época que quebra o lastro do dólar, então pegando dívida e sistema Fiat, como isso entra em colapso. E aí, sei lá, sobre a explosão do porto, tudo mais assim, para no final chegar. Tá, e como o Bitcoin resolve isso para quem tá lá e usa o Bitcoin? E aí ele contando história, sabe, dele lá usando Bitcoin, do pessoal que tinha Bitcoin, do pessoal que não tinha Bitcoin. E querendo ou não, a gente é uma geração que, sei lá, eu tenho 33, vou fazer 34, você é 1 ou 2 anos mais novo, tipo, ele é 1 ano mais novo que eu, sabe? Tipo, muitas das pessoas que eu troco ideia têm essa faixa, 35, 30. Tipo, quem tem menos de 35, 38 anos, não lembra de verdade o que que foi o plano Collor e o período de hiperinflação. A gente vive numa falsa sensação de segurança
Sim,
que
estabilidade.
acredita que o Brasil é tipo a Suíça da América do Sul, tá ligado? E tipo, velho, a Argentina e a Venezuela já foram isso. Tipo, a
Mano.
Venezuela e a Argentina no começo do século passado eram tipo dos maiores PIBs per capita do mundo. E tipo, hoje em dia, olha onde os países estão. É bizarro, tá ligado? E isso pode acontecer com o Brasil. E a gente que é jovem não tem essa percepção porque a gente cresceu nessa estabilidade. Então é muito legal trazer exemplos de outros lugares assim que estão acontecendo agora em tempo real. Tipo, se acontece com nossos vizinhos, se acontece em outros lugares, por que não aconteceria com nós?
Sim, com certeza. Pô, legal, conferir esse então, cara.
Pô,
Interessante.
esse ficou bom, velho. Esse ficou bom e, assim, ele é um brother bem desconhecido aqui ainda na comunidade, deve ter, sei lá, 10, 15 seguidores antes de fazer o podcast, que ele, tipo, nem tinha pseudônimo, eu convenci ele a criar um pseudônimo e uma conta para poder fazer o podcast, ele não queria aparecer, tá ligado? Mas é um cara bom, assim, é um cara que manja bastante dessa visão, sei lá, tipo, investimento, sei lá, você ia gostar bastante de trocar ideia com ele, sabe? Fed, futuros. Todo esse paranauê assim, ele já administrou, tipo, fundo de investimento, sabe, de familiar, coisa assim, ele manja, assim. Então é um
Incrível.
cara que vale muito a pena trocar ideia. O cara é bom, assim.
Incrível, incrível. Bom, maravilha, cara.
E você finalmente. E você, cara, você finalmente soltou o podcast com o Lucas, né?
É, que eu gravei com ele e aí ele pediu para eu segurar, porque ele ainda não tinha anunciado a SatsConf. E eu fiquei segurando, segurando, segurando. E aí quando ele falou para eu soltar, foi tipo no meu primeiro dia de férias, ou segundo, assim. E eu nem tava em casa, tava viajando, só com o computador. E aí eu achei que eu ia conseguir dar um tapa no episódio e soltar no meio das férias, mas qual a chance, né? Não rolou. E aí eu ainda tive que voltar das férias e soltar. Mas enfim, cara, esse episódio ficou bem bom também, porque ele fala de todos esses projetos. Eu já mencionei dois dele, né? O 21 e o Geyser.
E qual o terceiro é a SatsConf?
Tem a SatsConf, ele toca alguns meetups, né? Tem o Clube Bitcoin São Paulo lá, que ele toca junto com o Bernardo, mas também tem um meetup BitDevs, que acho que ele leva nas costas sozinho. Não sei se hoje em dia ele tá com ajuda, mas ele começou sozinho. Enfim, bem legal. Esse cara é um dos caras mais trabalhadores aí do Bitcoin Brasil.
E
Enfim.
trabalho bom, né? O trabalho dele é fazer eventos e desenvolver o ecossistema e a comunidade.
Exato.
Trabalho ótimo, assim, trabalho nobre.
Exato.
E então, a gente já falou do 21, que é essa coisa de bolsa para devs. A
Isso.
gente falou do
Do Geyser, que ele é do
Geyser
conselho.
também. Isso, e aí então vamos falar um pouco da SatsConf. O que é a SatsConf?
O que que é a SatsConf? É a primeira conferência 100% Bitcoin do Brasil. bem focada nas personalidades, nas culturas e na cultura bitcoinera maximalista, ou seja, o pessoal que acredita assim no Bitcoin e só foca energia no Bitcoin, não nas shitcoins, altcoins e blockchains. E ele, cara, e o Lucas, por ele trabalhar na Lightning Labs e por ele ter esse emprego, essa posição na Lightning Labs, que é de ficar, vamos dizer assim, fomentando o ecossistema, ele tem muito contato, né? E lá fora também com pessoas do América, sei lá, estrangeiros, né? Do Bitcoin. Então ele vai trazer algumas dessas pessoas aí para falar também. Além de todas essas personalidades maximalistas aí do Twitter, que todo mundo conhece. Vai ser legal, cara. Eu acho que tem tudo para ser um evento histórico, assim, no sentido de a primeira conferência bitcoinera no Brasil, e todo mundo se encontrar aí, todo mundo poder falar um pouco, fazer uma palestra. Não sei, eu tô meio até ainda sem saber o que falar. O Lucas ainda não falou sobre isso comigo. E eu não sei qual vai ser minha participação, mas estarei lá, cara.
E quando é? Dia 8 de novembro, né?
É isso, 8 de novembro.
É, velho, acho que vai ser da hora, velho. Tipo, é o que você falou, velho. Primeiro evento maximalista, primeiro evento Bitcoin only aqui no Brasil. Pô, a gente já tá crescendo quanto ecossistema, então é legal. Começa a ter umas coisas dedicadas, assim, a gente não precisa gastar tempo com ruído, né? Um amadurecimento bem legal, assim. Tipo, em 2020 isso me parecia impensável, assim.
Exato, exatamente, também acho, cara. Tô animado. Vamos que vamos. Vai ser um dia interessante aí. Ele soltou hoje, se eu não me engano, ontem, que o Jimmy Song vem para essa conferência. Acredite se quiser.
Então, eu vi, velho, eu fiquei animado. Eu gosto muito desse cara. O podcast dele é ótimo, ele é um cara com puta energia. Acho. A gente precisa convencer agora os outros, tá ligado? Mas ele é o primeiro desses nomes que é do caralho que venha. Pelo
Legal,
menos
né,
eu não
também.
sei, né? Desculpa se eu tô esquecendo alguém, mas puta, eu fiquei feliz quando eu vi que ele vinha.
Bom, de estrangeiro também tem a Lisa Naigo, que é uma desenvolvedora da Blockstream. E também tem os brasileiros, né, porra? As meninas da área Bitcoin, a Carol e a Kaká, o Marcel, o Rudá, que é seu parceiro de trabalho, aí, Coreia, Bruno Garcia, Nâncios, Diego Collin, Lorenzo. Porra, vai ser bom, hein? Vai ser
Vai
bom.
ser ótimo, imagina. Vai ser dia de sentar e ficar aprendendo, né? Vai ser um ótimo dia mesmo.
Da hora.
E
E
que
aí,
mais?
vamos falar de notícia então? Acho que a gente já enrolou bastante. A gente conseguiu ficar
Pô,
meia
mas
hora
isso é
falando e a gente não
notícia,
falou de uma
porra.
notícia ainda, cara.
Não, mas como não? Anunciar a Setsconf, velho.
Ah,
Fazer o
é verdade.
jabá pro povo,
Mas
é
a
importante.
SitesConf a gente pode falar todo botecoin
Todo
até
programa,
chegar,
é. Mas acho que esse é o primeiro que a gente fala dela, não é?
né? Acho que sim, é verdade, acho que sim. É, porque eu não tinha soltado ainda o episódio lá com o Lucas, é verdade.
É, então, por isso foi. Mas eu, tipo, sabia que ia ter essa conferência, né? Eu tô falando
Sim,
dela, do 21, porque eu tô pensando que a gente fazer esse anúncio é legal também, né?
Exato. Boa, cara, ainda bem que você lembrou então. Bom, mas e aí, vamos para a primeira notícia? Ó, a primeira notícia mais antiga que a gente tem aqui na nossa pauta é que a Binance contratou Henrique Meirelles.
Cara, a gente tá defasado, hein?
Por quê? Você abriu outra aí?
Não, porque essa notícia já, tipo, parece que faz um mês atrás, sei lá, acho que
Mas
faz
é
um
isso, faz 2 semanas.
dia,
Faz 2 semanas.
sei lá. E aí, você pensa alguma coisa dessa notícia ou é só dessas coisas interessantes, mas que whatever?
Ah, cara, é legal ver o a corpor, assim, os interesses do mundo. É o mundo cripto, né? Porque é a Binance. Mas de alguma maneira eles barram no Bitcoin. É interessante ver os interesses dessa indústria começando a perpetuar umas estratégias de lobby, né? Então, contrata o Henrique Meirelles para ser conselheiro, paga lá sei lá, 20 mil dólares por mês para ele ir em duas reuniões. E na verdade o que eles estão comprando é tipo é alguém para ajudar eles a navegar as regulações e a boa vontade dos reguladores brasileiros, né? Vamos falar a verdade.
E nesse sentido, mostra de novo que é bom para o ecossistema, né? Querendo ou não, sei lá, tipo. Mas o Henrique Meirelles, tipo, ele. Se eu não me engano, ele já deu umas declarações sobre criptos e coisa há um tempo atrás. Ele não é totalmente away, assim.
Ah,
Não é,
é? Não sabia,
tipo.
não.
Não, eu lembro de ter lido alguma coisa assim, mas com certeza nada que faça dele alguém que sabe o que tá falando, tá ligado?
Sei. Ah, cara, eu acho que em geral, banqueiro e banqueiro central, eles têm tudo para entender o Bitcoin, né? O único problema é o fato dos interesses deles não estarem muito alinhados com o Bitcoin. Mas assim, de conhecimento de como funciona o sistema financeiro, o que é um banco, como funciona o sistema bancário, eu acho que é um belo conhecimento base para você olhar o Bitcoin e entender que é uma inovação legítima, né? Não é uma pirâmide, nada. Então, sei lá, acho que esses caras em geral eles conseguem entender, principalmente se o cara está aposentado, assim, porque daí já não tem muito mais conflito de interesse, entendeu? Porque se o cara tá no cargo, aí beleza, aí tem um conflito de interesse, aí ele não quer acreditar, porque talvez o Bitcoin influencie, o futuro do banco que ele trabalha, do banco que ele é presidente. Mas se o cara já tá aposentado, aí eu acho que talvez tenha menos esse conflito de interesse e ele consiga até ser mais honesto consigo mesmo, assim, sabe? Uma das pessoas que eu já ouvi falar de mais velhos, assim, com mais de 70 anos, que colocaram muito dinheiro em Bitcoin, a única pessoa que eu ouvi falar é um ex-executivo de banco. E eu não posso deixar de suspeitar que é porque ele tem todo o conhecimento de como o sistema financeiro funciona, e isso ajuda ele a entender o Bitcoin como uma inovação. E o fato de ele estar aposentado também já ajuda a não ter um conflito de interesse aí, né?
É, eu vejo essa notícia principalmente por esse lado do lobby, tá ligado? Tipo, mostra que o ecossistema tá com armas novas, vamos falar assim. E no
Sim,
fundo,
sim.
sei lá, no Bitcoin meio que foda-se essas armas, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, é
Sim.
alguma coisa, sabe? É um sinal, assim, tipo. Ou é um ruído alto, assim, mas para mim não é qualquer coisa. Para mim não é tipo o sinal do preço variar rapidão uma semana e voltar para o mesmo lugar na semana seguinte. Para mim isso, tipo, mostra essa, sabe, esse crescimento do ecossistema. Mostra que, pô, um tempo atrás a gente não pensaria que a gente teria essa necessidade ou essa influência, sabe? Buscar esse tipo de chancela. Ainda era um negócio de nicho. Você
Sim,
tá buscando
exato.
ex-presidente, tipo Henrique Meirelles, deixa de ser um negócio só de nicho.
Exato, é isso. Pô, legal, isso já tá acontecendo com mais força nos Estados Unidos. Vira e mexe você vê umas notícias. Alto executivo de tal banco deixou o banco para ir trabalhar na Coinbase. Alto regulador lá de alguma agência americana, deixou a agência para ir trabalhar no, na área de Bitcoin, da Fidelity. Isso nos Estados Unidos eu já estou vendo bastante. Tem até um cara que eu sigo lá no Twitter que dá bastante referência, tipo, dá bastante ênfase a essas notícias, porque ele fala que tem um paralelo muito grande com que rolou muito no boom da internet, assim. Quando começaram a ver que a internet era uma indústria nova com puta potencial, começou a cair muita gente de altos executivos de indústrias tradicionais para empresas de internet e altos reguladores também, para empresas de internet. E legal ver isso acontecer no Brasil, mas querendo ou não é um negócio meio estranho, né? Porque é quase um. Não sei, é um lobby aí, não. Não sei o quão ético é essa relação aí, né? Porque daí os caras pagam um salário de conselheiro pro cara, que ele quase não precisa fazer nada, mas ele com certeza vai ter uns reguladores aí que ele vai ligar, vai bater um papinho e vai criar uma relação boa pra Binance. Então é quase um dinheiro pra azeitar as relações com os reguladores. Não sei o quão moral isso é, mas é a realidade, é assim que acontece, né?
Ah, você viu recentemente a mesa com Boulos, Alckmin, Lula, Marina, tava o Henrique Meirelles lá.
É
Então, querendo.
verdade. É.
É isso, a Binance está conseguindo um lugar na mesa com o Lula, que talvez seja o próximo presidente do Brasil. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que sim, inclusive. Sei lá, eu sei que o pessoal que ouve a gente não acredita nada em pesquisa, mas. Tudo me leva a crer que o Lula sim tende a levar, tá ligado? Então, sei lá, é isso, tá comprando um lugar na mesa, um lugar numa mesa bem restrita, assim.
E não sei, esse é um contraponto à teoria da distopia de que uma hora os governos vão virar máquinas de caçar bitcoinheiros, esse tipo de coisa, né? Porque quando você começa a ver assim o lobby se infiltrando no governo e os governantes vendo que eles podem também tirar uma fatia para eles, se eles forem amigáveis com essa nova tecnologia, essa nova indústria que está crescendo e tende a crescer, pode ser que não esse futuro distópico que os governos vão caçar bitcoinheiros não vai existir, né?
É o que o Gladstone fala, né? Que o number go up gera o freedom go up, que é um cavalo de Troia. É exatamente por conta disso, né?
Exato. Então, legal, cara. Essa, sei lá, tá começando a acontecer isso no Brasil, vamos acompanhar de perto. Claro que podem ter relações imorais e estranhas e duvidosas. Essa mesmo do Henrique Meirelles, eu acho meio estranho, mas ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Vamos acompanhando o que tá acontecendo. Que mais, hein, Leita? Teve uma boa aqui que eu queria falar, que uma notícia que saiu no Bloomberg.com, que o Do Kwon, que é o fundador da Terra Luna, ele tá com mandado de prisão na Coreia do Sul. Você lembra dessa? Saiu também dia 14, já faz, sei lá, 7 dias.
Cara, eu fico muito feliz, assim, tipo, sinceramente, tem esse rolê do mundo libertário de acreditar que, tipo, a gente não deve querer que alguém seja preso, que o Estado, sei lá, oprima as pessoas, etc. Mas, velho, esse cara é um grande filho da puta, tá ligado? Esse cara não é um pequeno filho da puta. Tipo, e, por um
Exato.
lado, beleza, as pessoas que caíram no golpe dele têm um quê de Darwin acontecendo e elas estarem se autosselecionando. Mas por outro lado, tipo, velho, eu gosto quando pessoas que são tão arrombadas assim se ferram. É,
Exato.
tipo, simples assim, é importante que essas pessoas se ferrem, sabe?
Exato. Também acho. Não, também acho. Eu fiquei feliz com essa notícia. Pelo menos, tipo, pelo menos tem alguma consequência, né? Não é possível que o cara vai fazer um negócio tão errado assim e não vai enfrentar nenhum tipo de consequência legal, não é possível, né? Dá até um, sei lá. Mas ele não tá na Coreia do Sul, né? Ele tá em Singapura. E ele provavelmente nunca mais vai pisar na Coreia do Sul. E eu acho que não sei por que que em Singapura ele não enfrentaria esse tipo de processo também, né? Porque só na Coreia do Sul, enfim. Não sei.
É tipo a coisa que, assim, de qualquer forma, ele já deve ter roubado os bilhões dele, mesmo se ele ficar um tempo preso, tipo, com certeza na conta dele isso era um risco que corria, que valeria a pena. Mas é o que você falou, é melhor isso do que nada, tá ligado? É tipo, porra.
Exato, né? Pra você ver que, cara, às vezes tem alguma esperança de justiça aí que possa ser feita.
É, e olha que é baixa a minha esperança de justiça, e assim, acho que ele mesmo para ele vai continuar não dando nada, mas Sei lá, para mim é um sinalzinho na direção correta e não na direção que o mundo geralmente caminha, tá ligado?
Não.
Cara, uma outra notícia que saiu, que assim, essa muito mais. Sei lá, no fundo já ficou repetitiva, assim, mas. O Michael Saylor comprou mais Bitcoin.
Eu vi, comprou mais quanto?
301 Bitcoins por 6 milhões
6
de dólares,
milhões.
com preço médio de 19 mil. 851 dólares por Bitcoin e agora MicroStrategy tem 130 mil Bitcoins num preço médio de 30 mil dólares e 639 30.639 dólares. Ou seja, ele está no prejuízo de 34%, 33% e mantém a convicção, mantém comprando.
Exato. É engraçado, né? Esse cara tira 6 milhões de dólares do bolso do jeito que eu tiro, sei lá, R$ 60, eu acho.
Cara, ele deve, sei lá, isso deve ser o fluxo de caixa, assim, ele deve ter uma coisa reservada pro dia a dia da empresa, tudo que entrar ele compra, daí, sei lá, ah, 10 milhões num mês, 15 milhões no outro, outro mês um pouco pior, não sei, mas é tipo isso, tá ligado? Ele usa todo o caixa da empresa que ele construiu nos últimos 30 anos para comprar Bitcoin, ele é...
Exato, é isso.
Haja convicção, né? Haja convicção, é maravilhoso ver ele.
Deve cair uma TED assim, ah, puta, aquele cliente pagou. Ah, não tava nem esperando esse dinheiro, acho que ele vai sobrar, vamos comprar Bitcoin, foda-se. O cara mete no Bitcoin. Ele já tá com. Ah, não, ele não, a MicroStrategy tá com. 130 mil bitcoins, mais ou menos.
É, 130 mil bitcoins. Pouco, né?
Caralho, bicho, esse cara, que ele vai se tornar, né? Você já se pensou nisso? Tipo, porque beleza, ele tá com 130 mil bitcoins e vai segurar. E ele vai virar um. Eu não sei, teria que fazer essa conta, mas 130 mil bitcoins, considerando, sei lá, 5 milhões de dólares. Por Bitcoin, que é lá, vai. O Bitcoin já vai estar bem difundido, bem utilizado, com uma curva mais avançado na curva de adoção. É, isso dá 650 bilhões de dólares, né? É, ele vai ficar do tamanho, sei lá, quanto tem de caixa Apple? Não é por aí, mais ou menos, desse tamanho?
Eu acho que eram uns 200 bilhões, mas não sei dizer.
Eu até posso procurar aqui também pra gente ter esse número. Mas eu fico pensando, o que ele vai fazer com esse dinheiro depois? O que vai acontecer? Ele vai continuar vendendo software de BI, do jeito que ele vende, ele vai criar outras frentes de negócio, porque ele vai ter
Eu acho
muito
que
dinheiro na mão, né?
Ele vai usar esse dinheiro para estruturar a MicroStrategy para ser tipo um banco do ecossistema Bitcoin, tá ligado? E vai ser o banco que tem mais Bitcoins em caixa, e isso deve dar uma vantagem competitiva. Pelo menos eu imagino, mas eu não sei como isso seria viável.
É isso mesmo que você falou, 200 bilhões a Apple. Então ele vai ter aí, ó, 3 vezes o que a Apple tem de caixa. Caralho, puta que pariu. O que vai acontecer com esse cara?
Cara, ele foi pro all-in total, né? Tipo, ele quer o tudo ou nada, assim, catalisado.
Exatamente. E agora, ó, ele também fala, ele fala nesse mesmo tweet que ele anunciou que ele comprou 6 milhões de dólares. Ele diz, 130 mil bitcoins com preço médio de 30 mil dólares. Então ele tá um pouco mais de 30% debaixo d'água já. Tem que ver qual é a condição que ele tem, né, esse dinheiro. Porque ele também tem dívida atrelada a esse dinheiro. Eu lembro que quando começou a cair bastante o Bitcoin, fizeram essa análise, né? Qual que era o nível de liquidação do Saylor, mas se eu não me engano, ele ia precisar começar a colocar colateral, nos empréstimos dele, acho que com Bitcoin abaixo de 4 mil dólares, alguma coisa assim. Então ele
É,
ainda
eu
tá bem
lembro.
confortável aí nesse road.
É, eu lembro por aí também, 3, 4 mil dólares o, quando eu começava a passar mais calor, assim. Eu, tipo, falta muito pra isso.
É, exato. Ai, ai. Que
Haja
mal.
convicção, né? O maluco tem bolas de aço.
Tem. Ah, cara, mas é que acho que no caso dele, eu não sei, eu acho que ele ainda tá com uma posição financeira muito confortável. O negócio dele gera 50 milhões de dólares por ano, eu acho que líquido já no de lucro. E ele também deve ter dinheiro na pessoa física, já bastante, muito dinheiro na pessoa física. E ele se alavancou de uma maneira que eu acho bem prudente, né? Porque a gente tá falando aí de uma chamada de margem a 4 mil dólares, e hoje em dia, ainda depois de toda essa queda, ainda tá 19 mil. Eu acho que ele tá fazendo algo interessante, assim. Não dá pra dizer que o cara tá alucinado, que tá correndo muito risco. Eu acho que ele sabe o que ele tá fazendo. Não é à toa que o cara é CEO de uma empresa 30 anos, sei lá, né? E abriu capital e foi tão bem sucedido assim na vida. Acho que não é bobo nem nada, né?
Não, sem dúvida. Tipo, ele. É isso, ele tava com uma posição que permitiu ele se alavancar assim. Só o fato dele estar com essa posição que permitiu ele se alavancar assim já mostra um puta mérito, tá ligado? Todas as empresas crescem pegando dívida. Ele é uma empresa que era superavitária, não tinha dívida nenhuma e, tipo, tem um puta mérito aí por trás, sabe? Na época do
Sim.
dinheiro barato, tava todo mundo nadando nu e ele não. Ele usou a época do dinheiro barato a favor dele para contrair dívida na hora certa e se alavancar de uma maneira consciente. Tipo, é, sei lá, é uma aula assim de administração financeira de uma empresa.
Exato. É, eu acho que até fez parte, essa questão fez parte de ele estar suscetível a entender o Bitcoin, né? Porque uma hora ele falou em várias entrevistas, uma hora ele se viu tipo numa situação em que ele tinha um monte de caixa, o Fed tinha acabado de jogar os juros para zero, não tinha o que fazer com aquele dinheiro. Ele era uma empresa pouco endividada que dava dinheiro, diferente de várias outras que valiam até mais que a dele, não dava. E aí eu acho que ele sentiu na pele, né? A questão que o Bitcoin resolve. Enfim. Eu acho que vai dar bom isso aí. Não precisa se preocupar, não. Ele não é nenhum louco, nenhum cowboy. O cara é bom.
Você já viu ele, sei lá, um discurso dele falando sobre Apple em 2010, 2011?
Sim, exato.
É maravilhoso. O cara é tipo, é isso. Ele tá refazendo o mesmo trade com a mesma interpretação e com a mesma tese. E é maravilhoso, assim, a maneira que ele expõe isso. Cara, não é à toa que ele fez, sei lá, 12 horas de podcast com o Breedlove, mas sei lá quantas outras em outros lugares. Tipo, imagina, 12 horas falando de coisas diferentes, temas diferentes. Porra, o cara tem muito pico, o cara tem muito conteúdo.
Não, eu lembro em algum podcast ele mencionando que nesse trade Apple, no trade da Apple, eu acho principalmente, né? Mas eu acho que ele comprou mais coisa também. Ele comprou umas outras empresas também. Mas enfim, acho que foi principalmente Apple a partir do lançamento do iPhone, né? Eu acho que ele fez meio bilhão de dólares nesse trade.
É, eu já ouvi alguma coisa assim, e que ele se arrepende de só ter escrito um livro e de não ter colocado o caixa da empresa. Que ele falou que a próxima vez que ele visse uma oportunidade tão grande quanto, ele não ia ser tão conservador. Ele ia se alavancar, colocar caixa da empresa e ele também. Ele falou: puta, escrever um livro, mas aí ninguém vai lá e ninguém lê o seu livro. Então, em vez de escrever um livro, eu resolvi sair falando pelos podcasts. E é isso, né? Outubro de 2020, do nada o maluco apareceu em todas as podcasts.
Exato.
Amém. Se não fosse ele fazer isso, talvez eu ia demorar um tempo a mais para chegar aqui.
Sim. Cara, outra notícia legal. Família Real de Dubai faz parceria com Coin Corner, que eu não sei o que é, deve ser uma corretora, para facilitar transações de Bitcoin nos Emirados Árabes Unidos. Vou até ver o que é Coin Corner, mas você viu essa notícia?
Cara, eu vi por cima, eu vi essa manchete e fiquei só pensando o que é isso. Ah, sei lá, mais adoção vindo de cima para baixo, talvez, mas mais adoção, tá ligado? Tipo, não sei, no fundo, como começo a olhar esse tipo de notícia muito mais no plano geral de várias delas acontecendo do que uma em si, sabe? Então eu não cliquei para ver especificamente ela.
É, eu acho que essa notícia teve destaque, talvez porque são os Emirados Árabes Unidos, né? Eu acho que existe muita atenção no que esses caras que são grandes magnatas aí, grandes sultões da energia, como esses caras estão se aproximando ao Bitcoin, né? E eu acho que é totalmente válido ter essa atenção e esse foco nesses deus, porque enfim, o dólar hoje é dominante no mundo, e muito por causa da negociação da energia no mundo, que é principalmente petróleo, com o dólar, né, denominado em dólar. Tanto que tem toda a tese do petrodólar, que no final das contas foi uma grande parceria que os Estados Unidos fez com os sauditas, principalmente para negociar petróleo só em dólar, e isso ajudou a estabilizar a moeda deles, lá nos anos 70 e 80. Então eu acho que esse foco, sempre que tem alguma notícia de algum desses árabes grandes negociadores de petróleo no mundo se aproximando do Bitcoin, eu acho que vale o destaque, cara.
Sem dúvida, né? É tipo, é aquela coisa do gradualmente, então de repente, né? É uma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra coisinha, e de repente foi. Essa é uma dessas coisinhas antes de repente ir, mas que mostra essa tendência de repente ir.
Exato. Vamos ver. Tem. Bom, questão da Rússia também. Eu não sei quanto você está acompanhando a guerra.
Eu meio que já, sei lá, no fundo assim, eu não confio nas notícias de nenhum lado nem do outro, eu sempre acho que é propaganda, sabe? Tipo, é muito engraçado que no meio Bitcoiner, assim, a gente tende a acreditar que tudo que não é a versão oficial tá mais correto do que a versão oficial. O que faz sentido, mas também às vezes é simplesmente outro tipo de enviesamento, tá ligado?
Sim,
E nessa guerra eu sinto muito isso, cara. Nessa guerra eu sinto que, sei lá, é uma guerra de narrativas também, é uma guerra de propaganda, sabe? A Rússia é fera em ficar espalhando desinformação. A Ucrânia também. E, tipo, a gente tá no meio, sabe? Como eu não confio em nenhuma fonte de notícia, eu meio que não me importo mais com o tema, tá ligado?
entendi. Eu honestamente eu não acompanho de perto, vejo notícia, leio artigo todo dia. Mas eu tô interessado no desdobramento. E querendo ou não, acho que tem jogadas de Bitcoin aí envolvidas, né? Primeiro,
Ah, com certeza.
o fato da Rússia ter sido excluída, né, do
Cortada,
sistema
é.
SWIFT, do sistema dólar. É interessante ver o quanto ela vai começar, talvez, olhar para o Bitcoin em geral para fazer negociações internacionais. Eu ainda acho que, como muita gente já falou sobre isso, né? O Bitcoin não tem tamanho para isso ainda. O Bitcoin é muito transparente. O Bitcoin não está no controle do governante. Então, talvez não seja um veículo que os caras vão abraçar de primeira e rapidão. Mas é interessante sempre acompanhar essa questão, porque um produtor tão grande de energia assim no mundo, e energia no mundo, óbvio, é a commodity principal, né? E um produtor desse tamanho ser cortado do sistema dólar, é impossível em algum momento ele não começar pelo menos a olhar para o Bitcoin ou fazer alguns testes ou experimentar com o Bitcoin, né? E cara, do outro lado, eu acho que essa guerra, se prolongar por muito mais tempo, também pode ser catastrófico para a Europa economicamente.
Já tá sendo, né?
Já está sendo, exato. E isso que vai trazer de consequências monetárias para a Europa, e também de políticas energéticas, É, eu acho que vai esbarrar no Bitcoin, sem dúvida.
Cara, isso eu concordo totalmente. Eu tava conversando com o Hugo, que é um português daquela podcast Fuck You Money. Ele é um maximalista tóxico que fica reclamando que lá em Portugal tem poucos maximalistas e tem muito shitcoiner. É um cara bem sangue bom, assim, bem inteligente. E ele falou uma parada que eu não tinha parado muito para pensar ainda. Mas assim, se você pensar na geopolítica, na estratégia geopolítica que os Estados Unidos sempre coloca, ele sempre quer meio que desestabilizar regiões antes delas conseguirem, sabe, se consolidar e crescer. E na visão dele, isso é o que está acontecendo agora com a Alemanha, que tipo provocar essa guerra, insistir nessa guerra, sabe, insistir na Ucrânia entrar na OTAN e atualmente ficar mandando tanta arma assim, que os Estados Unidos está fazendo, significa que a guerra vai se alongar, que a guerra vai se prolongar muito. Tem toda a questão energética como efeito colateral na Europa. E faz sentido geopolítico assim. Tipo, a Alemanha seria um dos poucos países do mundo que conseguiriam concorrer com os Estados Unidos. Você pensar, país mais influente da Europa, vai querer fazer a moeda digital própria? Pô, talvez ele consiga espalhar a confiança na moeda dele para o resto do mundo, porque a China não vai conseguir e o dólar está decaindo. Então ele interpreta que tem muito dessa visão geopolítica acontecendo na Europa. Tanto é que ele acha que a Europa está fodida, que vai ter muito mais guerra, muito mais problema, caos social por causa dessa questão de energia, e ele está se mudando de Portugal para El Salvador. E achei uma visão assim totalmente válida e interessante. Eu não tinha parado para pensar porque, querendo ou não, é fora da nossa quebrada. Assim, a gente se importa um pouco menos com o que acontece lá do que se fosse num vizinho nosso e a gente tendo que pesquisar. Mas, puta, para mim fez total sentido. Se olhar todos os movimentos que todos os líderes estão fazendo, ninguém quer acabar a guerra. Todo mundo quer aumentar a guerra. E por quê? Bom, Estados Unidos vende arma, o que é bom. Estados Unidos gera essa instabilidade na Alemanha, o que, do ponto de vista geopolítico, pensando mais em realpolitik, não pensando em mundo com flores, assim, mundo belo, faz total sentido. O Zelensky, tipo, se consolida no poder, ele tipo vira o cara guerreiro do país e não vão tirar ele no meio da guerra. Então, para ele, e agora que a Ucrânia está recebendo armamento, ele até aparece na capa de revista, faz ensaio para Vogue, todas essas putaria, tá ligado? Tipo, Zelensky virou uma personalidade no Ocidente. O Putin centraliza poder pra caralho também, tipo, sabe, tem, sei lá, uma ou duas pessoas influentes da Rússia caindo da janela por semana. Isso não é por acaso, tá ligado?
Exato,
O
exato.
padrão dessas pessoas que escorregam e caem pela janela é serem opositores ou falarem mal do Putin. Então, não tem interesse de ninguém fora dos civis e da população que não tá brigando pelo poder que a guerra acabe. É tipo simples assim, tá ligado? E os peões vão lá se matar enquanto os reis tomam champanhe no castelo. No fundo, é meio que a história do mundo.
Cara, uma última notícia aqui que eu tinha separado é que o presidente da SEC, o Gary Gensler, lá num comunicado falou que as transações no Ethereum poderiam ser configuradas sobre poderes dos reguladores americanos, porque a maioria dos, sei lá como é que chama hoje em dia isso, mas dos validadores lá do Ethereum são americanos.
Dos donos do Ethereum.
Dos donos do Ethereum. Cara, foi bacana, velho. Foi, sei lá. É que assim, eu tenho um sentimento duplo com isso. Eu tenho um sentimento que eu fico feliz de ver que realmente esse ataque regulatório vai acontecer no Ethereum do jeito que os maximalistas falam desde sempre. Mas ao mesmo tempo eu fico meio cabreiro que esses reguladores podem aumentar tanto a bullshitagem, as asneiras que eles falam, que se eles quiserem enquadrar o Bitcoin numa dessa por inventando uma regra assim do bolso, eles podem também tentar fazer um ataque desse ao Bitcoin, né?
Ah, eles podem tentar fazer um ataque desses no Bitcoin à vontade.
Ah, sim.
O problema deles nesse sentido. No máximo que acontece é eles se bloquearem da rede. E sei lá, é aquela história, cara. Hoje em dia tem mais de 20% da hash rate do Bitcoin que tá sabe onde? Na China.
Ah,
Tipo, é isso, querendo ou não, todas as decisões de arquitetura do Bitcoin foram tomadas para sobreviver a um ataque, né? Então, essa é a diferença. Não sei, tipo, no fundo, assim, eu acho que a tese dos maximalistas vai se comprovando tão verdadeira que o próximo passo é o Ethereum terminar de sair do armário e realmente virar o vetor de ataque principal ao Bitcoin, porque, assim, ele já é isso, tá ligado? Ele já é uma ferramenta do Fórum Econômico Mundial. É só meio disfarçado, assim, tá ligado? E acho que a confitagem tende a aumentar. O que até me surpreende essa notícia da SEC não estar cooptada pelo Fórum Econômico Mundial e querer bater no Ethereum. Porque, para mim, o pior cenário possível é que o Ethereum é considerado commodity junto com o Bitcoin e aumenta o volume da bullshitagem. E, assim, eu achei que ia acontecer isso. Eu achei que o lobby do pessoal cripto do Ethereum, etc., dos VCs, ia conseguir, tipo, impor isso como, sabe, em vez de ser uma realidade pragmática e você fazer o teste de Hall para ver o que que é commodity, ver se o Ethereum é ou não commodity, que nem o Bitcoin é considerado commodity, o Ethereum não seria, o Ethereum seria considerado uma empresa, uma equity que o pessoal fala, né? Enfim, tipo, que não é uma commodity. Mas assim, eu sou mais pessimista quanto isso ainda. Só acredito que a realidade vai ser levada em conta quando eu ver isso acontecendo, porque geralmente os nossos reguladores nunca levam a realidade tanto em conta assim. Então vai ser uma surpresa positiva de novo se isso acabar acontecendo. Mas é que o Gary Gensler, tipo, ele é um Bitcoiner disfarçado lá dentro, né? Acho que isso. Talvez ele não concorde 100% com várias visões maximalistas, mas, cara, ele dava curso de Bitcoin e blockchain no MIT em 2018, 2019, não sei. Sabe, ele é um cara que realmente entende o ecossistema, talvez tenha uma visão mais estatista, não sei, não conheço, sabe, o raciocínio individual dele, mas é um cara que manja do ecossistema, é um cara que entende a parte técnica, é um cara que, sabe, não vai falar que prova de participação é melhor que prova de trabalho.
Sim. É interessante ver isso. Como, enfim, já disse isso aqui muitas vezes, mas nos Estados Unidos é o único lugar que aparece algumas dessas pessoas públicas e que entendem, né, de Bitcoin, falam de uma maneira honesta sobre Bitcoin. E esse cara, o Gary Gensler, né, que fala, ele tem um bom vídeo falando que Ethereum se encaixa no, na classificação de valor mobiliário, né? Não sei se você já viu. Que ele começa a listar assim, tudo que os maximalistas falam também. Ah, teve uma pré-mineração. Ah, essa pré-mineração, essa venda dessas moedas que estavam nas mãos de um grupo organizador, né? Ou seja, uma organização criou umas moedas sem prova de trabalho, ou seja, sem gastar nenhum recurso. É como se eles estivessem emitindo títulos, e fez uma venda ao público prometendo investir esse dinheiro num projeto e contratando pessoas e executando um plano, executando um roadmap. E ele fala sobre tudo isso que os maximalistas sempre dizem, e como isso classifica o Ethereum como um potencial valor mobiliário. E enfim, agora com o merge, né? Bom, essas 3 semanas aí que a gente não fez Botecoin, teve o merge. E uma coisa que eu acho muito engraçada também é o fato de que todo mundo colocou dinheiro lá para fazer o staking.
Não, isso é hilário, cara. Isso parece que é sátira. Tipo,
Então,
se os
todo mundo.
maximalistas quisessem inventar algo para tirar sarro, a gente não teria essa
Não
criatividade.
teria, não, é verdade.
Tipo, a gente é tão ético e pautado na realidade que a gente nem teria essa credibilidade de imaginar que alguém cairia nessa, tá ligado? É
Então, mas
bizarro.
só para explicar, o que os caras fizeram foram: você coloca o dinheiro lá para fazer o staking é como se fosse você tem que ter um dinheiro lá para validar blocos, ou seja, para ser um tipo de minerador do Proof of Stake. E com isso você ganha uma recompensa. Então você está colocando dinheiro lá para tirar um rendimento, né? Com esse stake. Então a Fundação Ethereum lá está te falando que você vai colocar dinheiro lá e vai ganhar um rendimento. E você até poderia fazer o argumento que isso não é um valor mobiliário porque é um protocolo de validação, não é um, sei lá, você não está financiando uma empreitada de um empreendedor e tal. Mas tem o detalhe que você não consegue tirar esse dinheiro do staking nem os rendimentos, porque essa funcionalidade não está pronta. Então, na verdade, quando você coloca dinheiro lá no staking para colher rendimentos, na verdade você está confiando na promessa que a Fundação Ethereum vai te devolver esse dinheiro no futuro, porque nem existe nem essa funcionalidade técnica, essa funcionalidade tecnológica para te garantir. Ah, porque você pode chegar, olhar no protocolo e falar: não, ó, tá escrito aqui no protocolo, código falando que eu vou conseguir tirar esse dinheiro, então não é uma promessa de ninguém que eu vou ter esse rendimento nem nada. Mas o fato de você não conseguir tirar esse dinheiro, de você tá baseando o seu acesso a esse dinheiro e aos rendimentos na promessa de uma instituição de te devolver aquele dinheiro. Que me parece muito ridículo para não ser considerado valor mobiliário, né?
Cara, é o famoso não verifique, confie. É o lema
Exato.
oposto ao nosso, assim. É tipo, não sei, é realmente sempre surpreendente quanto a cultura do Ethereum é exatamente oposta da nossa, tá ligado? Tipo, é muito compreensível porque eles saíram do Bitcoin e quiseram fundar o Ethereum e porque eles fazem a coisa do jeito que eles fazem. É realmente outra cultura. Outra cultura em tudo, assim. Você vê aquelas dancinha com o de unicórnio, você vê o pessoal curtindo todas essas coisas coloridas, você vê o pessoal curtindo esses macacos de óculos escuros, sabe? É outra cultura mesmo, é outra tribo de pessoas. É bizarro mesmo. Imagina, tipo, os caras talvez vão implementar essa feature em 2023, mas talvez vá para 2024.
Exato.
É
Loucura.
tipo.
É uma promessa, cara. Você deu dinheiro para os caras, eles te prometeram um retorno, e você tá na mão deles, e você tem que confiar que eles vão conseguir cumprir a promessa. Cara, quer mais valor mobiliário do que isso? Não existe, né? Não existe, é isso. É isso.
Ah, mas você não confiaria no Vitalik? Ele tem aquela carinha de gênio.
Não, você pode até confiar, ué. O problema não é esse. O problema é a estrutura. A estrutura da sua relação com o Ethereum é de um valor mobiliário. É inegável isso, cara.
É, mas não confia, verifica. Puta que pariu, velho. Cara, é Darwin. No final das contas, assim, a gente se indigna com o Vitalik, etc. Mas puta, as shitcoins são um short à inteligência humana, tá ligado? E, tipo, querendo ou não, tem gente que é assim mesmo. E não sei, quanto mais passa o tempo, menos eu acho que é viável e possível isso não acontecer, tá ligado? É aquela história de que todo dia um malandro e um mané saem pra rua. E, tipo, hoje em dia não precisa sair pra rua que é só acessar no computador ou no celular. E isso vai continuar acontecendo, vai continuar existindo.
Exato.
Tipo, talvez deixa de ser usando a palavra cripto ou a palavra coach quântico e vire qualquer outra coisa, mas um golpe se aproveitando da burrice e da ingenuidade das pessoas. Cara, é difícil acreditar que deixe de existir. E querendo ou não, o ecossistema cripto é que nem o coach quântico. É um grande amálgama de palavras complicadas que as pessoas não entendem direito, portanto, essa pessoa deve ser inteligente, vou acreditar nela. Vou só concordar e fazer cara de paisagem achando que faz sentido, porque eu não quero me sentir burro. Então vou fazer isso e confiar nela.
Não, não. É, bicho, complicado, né, cara?
É, ser humano, querendo ou não, é muito mais limitado do que a gente gostaria de acreditar.
Não. Mas pelo menos o Ethereum é um bom entretenimento. Eu gosto de
É.
acompanhar. É do mesmo jeito que eu acompanho o sistema Fiat, sabe? Eu fico vendo, ih, olha os caras fazendo merda. Puta, é agora que vai cair o castelo de cartas ou não? Sabe, eu fico acompanhando o sistema Fiat assim, Do mesmo jeito que eu acompanho o Ethereum.
Com
Então, não
pipoca
dá
ou
para
sem
reclamar, não
pipoca?
dá para reclamar, pô.
Cara, isso aí é que nem meu pai vendo vídeo cacetadas.
Exato. Ih, olha lá, vai fazer merda. Vai fazer
Ih,
bosta.
rapaz, olha o que esse gordo fez.
É isso, exatamente. Boa então, Neto. Cara, obrigado, hein? Botecoin pra
É,
conta.
matamos mais uma?
Matamos mais um Botecoin. Depois de 3 semanas sem.
Bom, semana que vem a gente faz de novo para ficar bem aleatório mesmo.
É.
Confundir o pessoal.
Exato. Boa.
Bom, valeu, João. Deixa eu deixar então meu abraço e até a próxima, né?
Pô, tamo junto, obrigado e até a próxima. Não sabemos quando que é, mas a gente tenta confirmar o quanto antes, normalmente,
É, quando
né?
surge reunião, desestimo, mas é isso aí, um pouco de imprevisibilidade na vida é bom também. Não adianta tudo a cada 10 minutos tão perfeito, né? A gente precisa um pouco de caos na existência.
Exato. Boa, valeu, Leta. Um
Abraço.
abraço, até a próxima. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online e sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar holdando e não vender suas preciosas moedinhas.